Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocas! O tempo hoje é curto, mas a gente fala das eleições na Índia. Não é isso, Mili?
Isso, tudo ótimo. Eleição na maior democracia do planeta. Não vamos nos demorar muito e chamar logo o primeiro entrevistado do dia. A gente conversa agora com o João Nicolini Gabriel, ele que é doutor em ciência política pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Tudo bem, João?
Tudo bem, obrigado novamente pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês no Mundioca.
A primeira pergunta é a seguinte: quem é um favorito para vencer as eleições na Índia?
É interessante a gente sempre levantar essa questão, porque na Índia, como é um país que vem de uma tradição política herdada, maior parte do sistema britânico, ela é parlamentar, tentando ali emular alguns preceitos ainda que vem da democracia de Westminster, né, a democracia britânica. Então, quando a gente fala, sobre os favoritos, a gente tem que lembrar que cada região vai votar num candidato representando um partido e que a somatória desses resultados, né, cada região elegendo um deputado, um representante, né, da Câmara Baixa, melhor dizendo, esses parlamentares vão eleger o que vai ser o primeiro-ministro. A tendência que se demonstra hoje é que nós vamos nos encaminhar para mais um governo do Narendra Modi, que já é o primeiro-ministro, já vem de reeleição, e como na Índia não há limites, né, de reeleição, há uma tendência hoje de que o BJP se mantenha, né, a atual coalizão, o atual partido governamental, mantenha a maioria e consiga formar o governo.
João, e quais vão ser os maiores desafios do próximo líder da Índia?
Atualmente, os principais desafios que a gente fala, né, porque é um país que hoje já ocupa o espaço de primeira maior, o país mais populoso do mundo, perdão, passando aí a China, ano passado, 2023. É uma democracia na qual as pessoas ainda são relativamente jovens, né? Mais de 60% da população ali não está nem nos 35 anos, né? Então, é uma população que ainda está se adentrando ao mercado de trabalho. É um mercado que ainda é muito informal e teve uma grave acentuação dessa informalidade, principalmente durante a pandemia, né, no qual as pessoas tiveram que sair das suas casas. Então, você teve um problema muito sério em termos de trabalho, em termos sociais, né, um país que sofre ainda com muito isso. Mas é um país que também tem grandes promessas, né, para ser entregues, né. É um país que é uma democracia que a sua economia já vem crescendo, há uma perspectiva muito forte, né, dos bancos, principais bancos que fazem, digamos, assessorias internacionais, etc., que fazem essas análises, demonstrando que a Índia, até 2050, possa vir entre as 4 maiores economias do mundo, né? Hoje ela já está entre as 10 maiores do mundo. É uma economia que já vem crescendo e você precisa, claro, tentar fazer com que isso se reverta em questões favoráveis à sociedade local, né? Uma sociedade ainda marcada por uma grande desigualdade e um país, né, que nos últimos anos tem tentado, por exemplo, levar saneamento básico, que ainda é um grande problema para a sociedade indiana. É um país ainda que é afetado muito pelas questões de cólera, essas questões, por exemplo, pela falta de banheiros públicos, que estão sendo oferecidos como uma política pública implementada pelo governo Modi. E para além das questões sociais, a energia também, a provenção de energia, né, sempre bom lembrar, mas para além das questões sociais, nós temos o alvorecer de algumas tendências chauvinistas na sociedade indiana, também muito capitalizado pelo próprio partido que está no poder, né? Então nós temos um problema social que também se agrava por uma questão de maior restrição que tem sido dado à sociedade muçulmana, né? Lembrar que a sociedade muçulmana naquele país ocupa mais de 200 milhões de habitantes, né? Então nós temos quase um Brasil, mais que um Brasil, né, praticamente, de muçulmanos que habitam naquele país e se veem cada vez sendo mais restritos pelo poder do governo do Narendra Modi, que é um governo muito marcado, né, pelas suas tendências mais ligadas ao hinduísmo e até com algumas alas mais radicais. Nesse sentido, a gente também tem essa questão social das dificuldades, né, de manter uma Índia multiétnica como prevista na sua inauguração como país independente em 1947. Um outro fator que a gente pode destacar, dificuldade que o governo Modi, o próximo governo, aliás, vai ter que lidar, são com as questões geopolíticas, né, que tem cada vez se agravado mais. E lembrar que a Índia sempre tem um histórico corriqueiro de tensões com o seu vizinho Paquistão e com a China, né, que cada vez mais tem se tornado uma espécie de rival em alguns termos, mas parceira em outros, né? Nós lembramos que essas rivalidades geopolíticas, pela qual a Índia hoje quer ser sempre destacar como um polo internacional, independente do partido que vença, é uma tradição de longa data. A Índia querer se ver como uma grande potência, retomar o que eles dizem que deveria ser o papel de grande potência, que a Índia perdeu com a colonização britânica. Vale destacar que, então, nós temos tanto o papel que a Índia vai ocupar no cenário internacional, mas como o cenário internacional vai refletir no governo indiano. Isso vale lembrar, por exemplo, que a Índia hoje é um dos maiores importadores de petróleo do mundo. 80% do petróleo da Índia é importado. Então, a Índia hoje tem firmado bons contratos a partir de tensões geopolíticas que ocorrem, né? Porque a Rússia oferece bons contratos de petróleo para a Índia, que são proveitosos. Embora haja uma grande pressão ocidental para fazer com que a Índia se torne cada vez mais um parceiro ocidental nas disputas geopolíticas, principalmente com a China, e tentando pressionar suas relações com a Rússia, longevas relações com a Rússia. A gente lembra aqui, por exemplo, até as questões latino-americanas vão entrar no radar da geopolítica indiana pela primeira vez, porque ao mesmo tempo que a Índia tem longos e antigos interesses no petróleo venezuelano, isso faz com que a Índia hoje, até as refinarias indianas tenham desenvolvido tecnologias para refinar o petróleo mais bruto que tem da Venezuela e estabelecer formas de pagamento que burlem o sistema norte-americano de pressões, de restrições. A Índia tem uma diáspora muito importante na Guiana. Então a questão que está se desenvolvendo, desenrolando entre Guiana e Venezuela vai entrar no mapa geopolítico do próximo governo. Então são essas tensões que eu acho, sociais, as tensões no campo religioso, porque o governo Modi quer levar essa ideia de uma Índia mais dos hindus, né, para conseguir angariar mais votos, né, desse cenário que faz com que ele ganhe eleições, né, consiga superar barreiras de classes e consiga navegar bem pelos eleitores com a visão mais hinduísta, né? E nós temos a questão internacional também, que vai sempre afetar as perspectivas econômicas e políticas pelas quais a Índia hoje quer jogar no cenário internacional.
Pelo que você me falou, me corrija se eu estiver errado. O Modi está querendo fazer a Índia ser mais fundamentalista, religiosa, fora aquela questão de castas, né? Que se você nasceu pobre, tendência é você viver a sua vida toda pobre. E além disso, você tem algumas minorias, como muçulmanos, sendo perseguidas. É isso.
Nós temos que lembrar, por exemplo, que o sistema de castas, ele existe informalmente, mas ele é ilegal, né? Ele se mantém, embora a ilegalidade dele. A questão é que isso ainda reflete, né, como eu disse informalmente, reflete muito nos andamentos da sociedade indiana. Por discriminações ou por tradições que algumas sociedades se mantêm. Casamento entre castas é muito raro ainda em termos relativos na Índia. Então você tem uma grande importância desse sistema, que é interessante lembrar que o partido do Modi, antes do Modi, né, ele era muito ligado às altas castas. E havia uma grande restrição das baixas castas em votarem no partido do Modi, o BJP. O Modi, ele tem essa visão de ele ter vindo, advir de uma casta baixa, essa linguagem de tentar promover a Índia e tentar usar o hinduísmo como uma ferramenta para aproximar todos os hinduístas, usar ele como se fosse um modelo mesmo de progresso, ele em si, para as outras, para as pessoas que vieram de castas baixas, ele tenta superar esse tipo de problemas que havia anteriormente e entrar nos votos das castas baixas. E ele tem sido relativamente bem sucedido nisso. A gente tem que lembrar que mais de 40% dos votos das castas baixas foram para o governo do Modi, foram para o partido do Modi nas últimas eleições. Então, ele tem conseguido superar esses entraves e tem usado justamente estas questões hinduístas. Por exemplo, ele vai inaugurar agora, em janeiro, um templo hinduísta em cima de onde era uma mesquita. E isso era um grande problema que se arrasta desde a década de 90 e ele conseguiu, digamos, sucesso nessa empreitada que os líderes de extremistas, chauvinistas, né, do hinduísmo queriam. Então ele está promovendo isso como se fosse uma grande vitória, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que muitas leis, né, muitas práticas são divididas entre as religiões, para evitar, né, digamos, uma prevalência legal de uma religião sobre a outra. Mas ele conseguiu, no governo Modi, promover, inclusive, grandes pressões na Suprema Corte para fazer com que regras que, digamos, facilitassem algumas reduções dos direitos muçulmanos fossem aprovadas. Tem uma perseguição também jornalistas que são, digamos, críticos a esse tipo de relação que o governo Modi tem estabelecido com a sociedade muçulmana. Ele tem sido muito leniente, esse governo, por exemplo, no combate a grupos que perseguem muçulmanos, por exemplo, que fazem a venda de carne bovina dentro do país. Existe uma leniência com relação ao combate a esses grupos que tendem a perseguir quem vende carne bovina, porque os muçulmanos, teoricamente, podem comer. Então, há todo um processo de utilização desses meios do hinduísmo para conseguir favorecer as vitórias do governo Modi e também facilitar, digamos, coalizões regionais com partidos mais extremistas. Existe, claro, uma ala mais extremista do governo do partido do Modi, que é muito mais extremista do que ele, inclusive propondo ali maiores restrições de direitos aos muçulmanos ou até a outras minorias. A gente tem que lembrar que hoje existem restrições, digamos, até a concessão de vistos, houve propostas para minorias étnicas que vivem no noroeste do país. Então são esses movimentos que eu acho que criam problemáticas que o governo Modi precisa solucionar, né? Precisaria solucionar, porque o próprio passado do governo do Modi, como pessoa em si, é muito questionável do ponto de vista dos direitos humanos, porque os próprios norte-americanos, que hoje consideram o Modi uma pessoa que eles querem cortejar para ser um aliado, proibiam o governo Modi, nos anos 2000, de entrar no país ou ter um visto no país, porque ele teria sido considerado leniente quando era governador do estado de Gujarat a um massacre que ocorreu contra muçulmanos. Então, existe sempre essa tendência do partido do governo Modi ter um processo, digamos, de tentar utilizar esse chauvinismo hinduísta em favor dos seus ganhos eleitorais.
Quero continuar falando sobre essa ala mais radical do partido do Modi, que tem a intenção de expulsar os muçulmanos da Índia. Perguntar para você se esse pensamento não é perigoso e se os muçulmanos e as outras minorias da Índia não estão em perigo com a reeleição do Modi.
Sim, olha, existem teorias diversas de grupos mais radicais ao extremo, até de questionar o fato do Taj Mahal ter uma relação histórica com grupos de outra religião que não seja o islamismo, o hinduísmo, perdão. Então, assim, você tem líderes, né, regionais que são muito mais radicais do que o próprio Modi. E o governo precisa desses líderes para que eles sejam, porque eles são carismáticos na região. Então você tem uma concessão em favor desse tipo de liderança. Eu vejo com grande preocupação, porque é um país que você tem 200 milhões de pessoas ali e outras minorias que podem viver a marginalidade do questão legal, né? Isso é uma problemática muito grave que, infelizmente, como os governos ocidentais querem cortejar o governo Modi para entrar dentro de uma estratégia ocidental, o que é muito difícil, porque o governo Modi é muito enfatiza essa autonomia com grande pressão, mas os ocidentais querem muito o apoio da Índia, há uma maior leniência nas divulgações até de criminalização desse tipo de prática vindo do governo indiano. A gente tem que lembrar que o último governo que tentou, digamos, questionar a Índia nesse fato de maneira mais incisiva foi agora o Canadá, que está num problema diplomático com a Índia, né? Porque o Canadá alega que agentes do governo indiano, do serviço secreto, mataram um ativista Sikh, de uma minoria religiosa que é muito anti-governo Modi, porque ela é perseguida, teoricamente, se diz perseguida por esses grupos majoritários chauvinistas, né? Aí ele foi morto no Canadá, e o governo do Canadá acusa agentes do serviço secreto indiano de ter feito um assassinato no seu país, o que causou expulsão de diplomatas canadenses da Índia, né? Você tem um grande problema nisso, mas os Estados Unidos tratou ali de tentar botar panos quentes na história, porque os Estados Unidos não querem nenhum problema com nenhum nem outro. Então, eu vejo com uma certa preocupação, porque as agências internacionais que poderiam tentar pressionar esse tipo de problema para minorias não estão tão atentas porque tem esse interesse geopolítico por trás. E você tem toda hoje uma visão mais positiva da Índia como uma potência, né, hoje, né? É um país que está crescendo cientificamente, que é louvável, é um país que conseguiu chegar à Lua, né, ou levar uma sonda lunar a uma região da Lua que não tinha sido ainda explorada. Você tem toda uma perspectiva muito grande do crescimento que o governo indiano pode ter, do potencial, né? Até porque é um país que que os outros países querem ter mais acordos comerciais com esse governo. Então, assim, você tem uma certa relativização desse tipo de tensão em favor de interesse geopolítico. Então, eu vejo com uma grande preocupação, porque nem as agências internacionais estão tão interessadas, né? Você tem 200 milhões de pessoas que estão ali. Você tem o caso da Caxemira, né? Que aí existe um histórico, longo histórico de violações de direitos humanos e tal, né? E você também pode ver ali, né? Enfim, de outras regiões que tinham populações mais minoritárias também, que há uma certa dificuldade do governo indiano em lidar com alguns até grupos rebeldes. A gente tem que lembrar que existem grupos rebeldes que agem dentro da Índia, grupos maoístas, ou próprios grupos, digamos, de resistência na Palestina, né, que pedem independência, ou maior participação do Paquistão na região. Então isso pode acabar acentuando certas tensões sociais nesse país.
Você colocou que o Modi, então, é favorito para permanecer no poder. Mas há uma aliança para derrotá-lo, com o Rahul Gandhi. Essa aliança ela é relativamente forte para isso?
Então, o Modi, se você pegar hoje nesses rankings de aprovação da Morning Consult, por exemplo, as lideranças, empresas americanas ou ocidentais, que seja, que fazem esse tipo de survey sobre popularidade dos políticos hoje, o Modi é o único que se destaca ali com mais de 70%, né? Ele tem uma aprovação muito grande, né? Depois vem o mexicano com mais de 30%, mas o Modi tem quase o dobro do segundo lugar, né? Claro, tem o Putin ali também, né? Mas essas consultorias ocidentais não fazem esse tipo de análise na Rússia. Mas o Modi, então, se destaca como uma liderança muito popular. Então, isso inviabiliza, às vezes, alguma formação mais robusta de coalizão contra ele, né? A gente tem visto nas últimas eleições regionais que a tendência é que o Modi acabe ganhando, o BJP acabe ganhando sucessivamente mais espaço dentro de outras regiões que ele não eram tão favoráveis. Mantém-se, claro, uma grande oposição ao Modi forte nos estados do sul, partidos de cunho mais de esquerda, né, das regiões mais desenvolvidas ali no sul do país, e também uma tradição de West Bengal de ter seus partidos próprios, né, região de Calcutá, né, que é uma região que tem uma célula, enfim, bem enraizada, intelectual, partidos regionais que ali estão, que criam mais tensões e dificultam uma completa dominância do BJP no país. Existe hoje, né, como você disse, a Aliança Índia, né, o acrônimo INDI, né, que é um acrônimo pensado justamente para tentar, digamos, dar um vigor para esse partido, o Congresso, que foi o principal partido durante a Guerra Fria, né, durante a independência da Índia, e que se manteve, né, do poder quase toda a guerra, até ali, né, os anos 2000, né, como uma Mohan Singh. Depois foi marcado por questões de corrupção, por questões de dificuldades diplomáticas, etc., né? E o Rahul Gandhi, né, como a gente sabe, ele é representante da família da dinastia Nehru Gandhi, que vem desde, né, do Nehru, da Indira Gandhi, né? Você tem ali também, o pai dele, o Rajiv Gandhi, que são pessoas que têm uma dinastia, e o Rahul tenta hoje, né, o filho da Sônia Gandhi, que é italiana, tenta assumir uma posição de destaque. O problema é que ele está considerado inelegível. Ele está considerado inelegível porque houve uma tensão, uma disputa jurídica, que alguns anos atrás ele teria questionado, porque Modi, né, como só para um parênteses, para explicar a história, Modi é um sobrenome muito grande na Índia, tá? Muitas pessoas chamam Modi. E ele teria feito uma alusão ali ao uso do nome Modi com bandidos. Então, um outro Modi, uma pessoa, digamos, pleiteou na justiça e dizendo que isso não poderia ser chamado, porque isso era um problema contra os Modis, né? E claro que esse caso, ele foi levado mais a termos políticos, né? Então foi ganhando conotação, porque era justamente o Rahul Gandhi, né? Isso aí foi um julgamento de que foi sendo catalisado por questões políticas e acabou colocando ele numa posição de candidatura ilegal, né? Então hoje e ele estava todo numa caravana, ele organizou uma tentativa de revigorar, porque a última eleição que nós tivemos, o Congresso foi muito mal, ele conseguiu ter poucas, menos de 60 cadeiras no parlamento, foi uma coisa absurdamente ruim. O Congresso conseguiu agora uma vitória regional ali num estado, mas ainda mostra uma dificuldade muito grande, né? Então, essa aliança Índia, né, que ele está tentando propor em termos nacionais, é uma tentativa de juntar partidos de cunho nacional, que tem mais espaço no país inteiro, e cunhos regionais. O problema é que está faltando liderança, FAO carece de liderança, porque a liderança principal foi considerada inelegível. Então, levar a palavra diante dessa aliança é muito difícil, porque está faltando alguém para catalisar o voto, né? Nós temos essa aliança, ela, embora esteja formando no cunho nacional, regionalmente, às vezes, ela tem tensões. Então, às vezes, em algumas regiões, os partidos competem entre si. Então, você tem uma dificuldade de coordenação dessa aliança. E é uma aliança ainda que está sendo muito marcada, né, pela capacidade do Modi de colocar esse partido como uma aliança da elite. Até ali, né, o Modi tenta jogar com a ideia de que Índia é um nome que vem do inglês, que o outro nome seria Bharat, né, que é o nome hindi, né, aí teve aquela iniciativa de, vamos colocar o nome sempre, como se diz a Constituição, vamos colocar o nome Índia agora. Então, para tentar mostrar que, olha, a coalizão que está se dizendo Índia é uma coalizão muito mais elite, que vem dos preceitos coloniais, não votem nela, etc. Então, é uma aliança que tem uma grande dificuldade de coordenação, eu vejo, entende? Está faltando aliança, tá faltando uma liderança, está faltando ali coordenação política entre os partidos, e isso tende a inviabilizar uma vitória, uma estratégia para levar a vitória diante da força que o governo Modi tem hoje.
Internacionalmente, interessa a continuidade do Modi no poder?
Olha, depende para qual partido, para qual país a gente está falando, né?
Vamos falar para os BRICS.
Olha, eu não vejo hoje um problema para os BRICS no Modi. Inclusive, o Modi é uma parceira. O Modi, ele tem uma situação muito ambígua às vezes, porque ele quer se aproximar do Ocidente, ora ele quer se aproximar dos BRICS. Ele já disse que o governo dele não tem um alinhamento, né? É um país que vai tentar seguir o seu caminho, né? Então, assim, ora, está mais alinhado com algumas políticas chinesas, né? De revisão de algumas estruturas internacionais, ora, está mais alinhada com políticas regionais que os ocidentais esperam, né? Uma contenção da China, uma disputa geopolítica contra a China, uma pressão contra o expansionismo da China na Rota da Seda, né? A Índia é uma grande rival da Rota da Seda, inclusive firmando acordos diplomáticos com aliados dos Estados Unidos na busca por alternativas à Rota da Seda, né? No caso da Rússia, o Modi tem se aproximado muito do governo russo para fortalecer a industrialização do país, né? E também para prover mais matéria-prima que o país precisa muito. Então, eu não vejo, talvez, um problema com os BRICS. Eu vejo que Modi sempre vai ser alguém que vai tentar fazer a Índia ter uma visão muito autônoma da sua política externa, mas isso não quer dizer que o Congresso também não tenha. Isso eu vejo que ambos os governos, embora se degladiem entre si, eles têm um projeto de manter esse não alinhamento, né? Essa ideia de que as elites convergem na utilização de algumas, digamos, questões em geral, né? Então, um avanço da tecnologia, os dois países têm um interesse, né, de avançar, ou de uma autonomia, né, de tecnologia, como energia nuclear, etc. É uma diplomacia mais engajada internacionalmente, mas que não demonstra alinhamento. Então, são pontos que eu vejo que os dois partidos, né, embora quem ganhe ou não, vão sempre estar convergindo, né? Então, não vejo hoje, o mundo hoje, claro que espera, porque o Modi, ele teoricamente tem uma tendência a ter uma desburocratização do país. Então você vê que alguns ocidentais até apoiam mais o governo Modi, até porque ele tem um apoio da diáspora, né, muito forte. Então existe uma tendência em tentar, digamos, aproximar a Índia de capital internacional, né, uma tentativa de promover mais liberalização econômica, que ele promete, mas ao mesmo tempo ainda se manter um país extremamente fechado em acordos comerciais com outros países. Eu vejo que, assim, em termos gerais, hoje é mais importante a gente olhar para onde a Índia está indo do que propriamente para qual partido quer olhar para onde, sabe? Eu vejo que nenhum partido diverge muito desses dois principais do que se espera de uma Índia autônoma no desenvolvimento, então procura por uma posição de grande potência.
Mas isso aí não seria uma posição antagônica, que ao mesmo tempo que a Índia faz parte do BRICS, ela querer andar pelas próprias pernas sem ter esses companheiros de bloco?
Isso demonstra certo antagonismo, inclusive ela é muito criticada por isso, né? Mas ao mesmo tempo, ela é mais criticada pelos ocidentais, na verdade, né? Ela é muito mais criticada porque ela está cada vez mais próxima dos americanos, mas ainda se mantém muito ligada aos BRICS. Então isso é questionado como certo antagonismo, só que hoje a Índia é imprescindível no tabuleiro internacional. É um país que está numa posição estratégica enorme, no principal tabuleiro, né, o Indo-Pacífico. Então nenhum dos dois quer, hoje a Índia está numa posição que ela pode negociar os seus apoios. Então, é dessa forma que o governo Modi tem manejado a sua política externa e tem manejado essa ambiguidade.
Ou seja, o BRICS não corre risco nessa eleição da Índia?
Não, não tem. Menor risco, não tem nenhuma chance. Eu não vejo, não se desenha nenhum um problema para o BRICS. Não é nada comparado ao que foi a eleição argentina nesse sentido.
E a Índia usa cédulas de papel? Como é que é a votação lá?
Sim.
Sim, usa cédula de papel?
Sim.
Demora quanto tempo o resultado para sair?
Assim, a Índia hoje, ela tem um sistema muito complicado para explicar, assim, porque é um país que você tem... As regiões votam em momentos diferentes, né, porque são vários... Todas as pessoas têm que ter uma urna disponível a 2 quilômetros dela. Então, é até interessante mostrar como as urnas chegam, né. Hoje, porque leva até por elefante, enfim. É um país que você tem um voto cada vez mais digitalizado. As pessoas praticamente votam, tem uma prancheta, né, onde tem os partidos ali, os nomes dos partidos, ela vota de acordo com o simbolinho, porque muita gente, os simbolinhos existem porque muitas pessoas são analfabetas, né, então o simbolinho facilita, né, o reconhecimento do partido. Quando a pessoa vota hoje numa urna eletrônica que tem sido popularizada, ela tem aquela impressora, né, que sai comprovação do voto, né, que é o que foi uma disputa muito grande nas eleições brasileiras nos últimos anos. A Índia adotou esse modelo de prestação de contas. Então a gente tem hoje uma eleição que demora muito às vezes para sair um resultado, porque ela se alastra por muito tempo, porque cada região vai votando, né, de acordo para você ter o manuseio correto da quantidade de urnas que estão disponíveis, das forças policiais que estão para fazer ali a proteção dos eventos eleitorais, e toda pessoa quando vota também precisa de uma produção de tinta, né, porque eles colocam, depois que se vota, põe o dedo numa tinta que é difícil de sair, para mostrar que votou, para evitar fraude, né. É um sistema que tem funcionado assim razoavelmente bem e tem sido gradativamente, digamos, digitalizado com o tempo.
Tá certo, quero te agradecer, João Nicolini Gabriel, ele que é doutor em ciência política pela Universidade de Louvain, na Bélgica. Muito obrigada, falou com a gente de Barcelona. É que você possa estar com a gente em outros momentos aqui no Mundioca, a casa é sua, você sabe.
Ah, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, e é um momento interessante, né, a gente tem as eleições vão ocorrer ainda daqui a alguns meses, né, vai ser aqui no metade do mês desse ano, mas é bom sempre dar uma olhada em como as coisas estão se desenvolvendo, porque vai ser cada vez mais uma eleição mais crucial para o mundo, né, é a maior democracia do mundo em termos populacionais e tem se tornado um dos países mais importantes no cenário internacional.
Tá certo, a gente agradece esse teu olhar aqui conosco no Mundioca, João.
Muito obrigado.
Obrigada, tchau, tchau.
Um abraço.
Tchau, tchau, até mais.
Muita gente votando, muita gente esperando se o Modi vai ou não vai. E a gente vai escutar nosso segundo convidado.
Na verdade, segunda, né?
Segunda convidada, é exatamente
isso. A gente tem o prazer de receber aqui Mariana Albuquerque, ela que é professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada a vocês pelo convite, um prazer participar.
Professora Mariana, como é que a gente pode definir essa eleição na Índia agora?
Olha, eu diria que essa é uma eleição bem definidora, na verdade, e vai servir um pouco para a gente chancelar ou não o tipo de liderança que o Narendra Modi, né, o atual primeiro-ministro, tem implementado na Índia nos últimos anos. Então é uma eleição que vai dar para o povo indiano, mas também para o resto do mundo, muitas respostas.
E quais são os maiores desafios internos que a Índia tem hoje?
Olha, eu vou citar para vocês, Melina, 3 desafios importantes, e aí também posso falar um pouco para vocês sobre como que o Narendra Modi em si e também os principais opositores deles encaram esses desafios de formas diferentes. O primeiro desafio que eu poderia mencionar para vocês é a convivência, digamos assim, entre as diversas culturas que habitam a Índia atualmente. E aí eu reforço principalmente a questão religiosa, né? A Índia é um país multicultural em diversos sentidos. A gente tem um país aí de maioria hindu, né? De aproximadamente 80% da população que professa a religião hindu, sendo que o hinduísmo é uma religião que não é só vinculada ao que a gente aqui entende como religião, é um aspecto cultural também de estilo de vida muito amplo. E o Narendra Modi encara essa questão religiosa de uma forma bem diferente indiferente, né, aos seus opositores. Abrindo um parêntese sobre isso, o Narendra Modi, o atual primeiro-ministro, ele foi eleito pelo BJP, né, que a gente chama em português do Partido do Povo Indiano. Antes, ele tinha sido parlamentar e ministro-chefe do estado do Gujarat, então ele já tem aí uma trajetória política expressiva. Todas as pesquisas dão vitória a ele, né? Inclusive em estados decisivos como o Rajasthan, aí fazendo uma menção de que a Índia é um país parlamentarista. E ele tem altíssimas taxas de aprovação. Ele, né, atualmente tem aproximadamente, aí, dependendo da pesquisa, de 70% a 85% de aprovação em relação ao seu governo. Só que o Narendra Modi, né, exatamente pelo partido dele ser esse partido do povo indiano, que tem o hinduísmo como base, né, da sua filosofia, digamos assim, essa questão religiosa tem sofrido alguns abalos, né? O primeiro dos três desafios que eu mencionei para vocês, a gente pode desenvolver isso um pouquinho mais daqui a pouco. O segundo desafio que eu menciono para vocês são a questão das desigualdades sociais. A Índia ainda é um país que lidera rankings muito ruins, né? Rankings de baixo desenvolvimento humano, rankings de índices de Gini, de concentração de renda. Ainda é um país, apesar do enorme crescimento econômico, majoritariamente rural e um ambiente rural de baixa produtividade. E um país que tem, né, portanto, muitas pessoas abaixo da linha da pobreza. Isso acarreta questões sanitárias, questões de dificuldade realmente de aumento de indicadores de qualidade de vida da população. Esse seria o segundo desafio que eu destacaria para vocês. E o terceiro é a dificuldade, e aí, assim, reforço que dificuldade que vem sendo mitigada pouco a pouco, mas uma certa dificuldade comparado a outros países grandes, como o Brasil, como a China, etc., de se adaptar às novas demandas internacionais que vêm aparecendo em relação à mudança climática e transição energética, por exemplo. A Índia ainda tem uma matriz energética muito suja, ainda tem uma certa dificuldade em fazer compromissos climáticos. Então, a Índia, por exemplo, ao contrário da maioria dos países do mundo, não botou a sua neutralidade de carbono para 2030, nem para 2050, mas só para 2060. Então, é um país que tem, assim, nesses novos temas, algumas dificuldades para lidar também. Então, destacaria esses três: a multiculturalidade, sobretudo a questão religiosa, as desigualdades sociais e a necessidade de se adaptar a essas novas demandas da agenda global.
E esses três caminhos, o Modi, ele encara como?
Então, falando do primeiro, né, pensando sobre a questão religiosa, é muito complicado a gente olhar para isso de uma forma simplista, né? Eu mencionei para vocês que a Índia tem 80% da população hindu. Desses outros, né, 20%, aproximadamente 15% é uma população muçulmana. E os outros a gente divide em religiões minoritárias, como o sikhismo, o jainismo e até uma minoria cristã, né? Lembrando que o sul da Índia foi colonizado por Portugal. Então a gente tem também uma minoria católica, inclusive, sobretudo no sul da Índia. Só que, gente, quando a gente fala de 15% de muçulmanos num país de 1 bilhão 400 milhões de pessoas, 15% é muita gente. Então, eu diria que o principal debate entre o Narendra Modi e o principal líder da oposição atualmente, que é o Rahul Gandhi, está exatamente em como lidar com essa questão religiosa. E aproveitando para falar para vocês um pouquinho sobre o Rahul Gandhi, né? Ele é o líder do Partido do Congresso, que é o partido mais tradicional da Índia, que ficou aí como herança, né, britânica depois do processo de independência. E ele é um daqueles nomes de famílias tradicionais da política, né? Ele é filho do Rajiv Gandhi, que foi primeiro-ministro também. Ele é neto da Indira Gandhi, que também foi primeira-ministra. E é bisneto do Nehru, que foi o primeiro primeiro-ministro da Índia e considerado até hoje, né, o grande líder indiano. E aí, só uma título de curiosidade, o Rahul Gandhi e o Modi, eles são opositores diretos, assim, inclusive pessoais. No ano passado, o Rahul Gandhi teve o cargo dele no parlamento restituído depois de uma decisão da Suprema Corte, anos atrás, ter tirado ele, né, do seu cargo no parlamento por conta de difamações que ele fez ao Modi nas redes sociais. Então, eles têm, assim, uma questão, inclusive, pessoal entre eles. E ambos encaram essa questão religiosa de uma forma bem diferente, digamos assim, né? Quando a Índia teve seu processo de independência em 47, depois da colonização britânica, o que a gente chama hoje, né, de Índia é muito menor do que era a Índia antes, né? A Índia antes, ela englobava o território do atual Paquistão e do atual Bangladesh. E essa divisão vai acontecer no processo de independência, tendo a questão religiosa como base. Então, a gente vai ter no Paquistão e no que é atualmente Bangladesh, mas que também era Paquistão antigamente, um país de maioria muçulmana, e no meio, né, a Índia, com a sua maioria hindu. E aí, o Modi enxerga que a Índia tem que ser baseada na supremacia hindu. Então, por exemplo, o conflito territorial mais premente que a Índia tem é com o Paquistão, né, na região da Caxemira, e desde que o Modi assumiu o poder em 2014, as relações ali na Caxemira têm ficado um pouco mais tensas, porque ele proclama que a Caxemira é uma parte indissociável da Índia. Então, assim, ele tem essa visão um pouco de supremacia, enquanto o Rahul Gandhi, por ter essa visão que vem lá do Partido do Congresso de busca de conciliação entre a multiculturalidade da Índia, ele critica exatamente isso no Modi. Então, só esse primeiro ponto já mostra pra gente uma visão bem oposta entre os dois.
Você falou sobre a questão conflito territorial. A Índia também tem uma questão com a China, né? Em que pé que tá isso?
Tem uma questão com a China, sim, no norte da Índia. É uma questão que, na verdade, ficou mal resolvida da guerra sino-indiana, né? Uma guerra de grandes proporções militar entre os dois países, que começou em 62, e a Índia sofreu, assim, uma derrota humilhante, digamos, dentro desse contexto, e perdeu uma parte do seu território. Então, tem ali uma disputa sobre qual é a verdadeira fronteira, né? A Índia querendo ir mais ao norte e a China reivindicando a atual, né, demarcação, mas tem também um conflito diplomático entre as duas sobre a região do Tibete, né? Da mesma forma que para a Índia a Caxemira é uma parte indissociável do seu território, para a China o Tibete é uma parte indissociável do território chinês, e a Índia reconhece o Tibete como um país independente, e não só reconhece, né, como deu asilo ao Dalai Lama, que mora atualmente em território indiano. Então essa é uma questão que de vez em quando a gente tem uns picos de tensões entre os dois países. A questão hoje em dia não é tanto de tensões militares, é mais nesse nível do simbólico, nesse nível do diplomático. Então, por exemplo, já tem alguns anos que os países baniram correspondentes estrangeiros. Então, você não tem jornalistas chineses na Índia, nem jornalistas indianos na China. Então, é nessas pequenas coisas que a gente vê que a questão ainda não está bem resolvida entre os dois. Mas eu não acho que é do interesse de ambos que haja uma nova guerra, né? Eu acho que ambos entendem que eles precisam se aturar, digamos assim, e ter um mínimo de convivência pacífica para evitar uma desestruturação do equilíbrio de poder asiático.
Professora Mariana, eu queria saber assim, até que ponto ainda surge a imagem do Modi a questão de massacre de muçulmanos lá na região dele onde ele governava?
Então, essa imagem ainda é muito atrelada à figura do Modi, e só fazendo uma recapitulação para quem talvez não esteja muito familiarizado, né? No estado do Gujarat, onde o Modi liderou a política durante muitos anos, houve um banho de sangue, né, há uns anos atrás, em que as principais vítimas foram muçulmanos, inclusive com muitas críticas sobre a leniência que ele teve com a polícia nesse momento, né? De pedir para a polícia se retirar, de fazer com que a polícia não agisse, né, contra o massacre que estava acontecendo. E isso continua muito atrelado à figura dele, não só por essas questões da época que ele era líder lá no Gujarat, mas também já como primeiro-ministro, né? E aí eu dou alguns exemplos para vocês. Durante o período do mandato, né, do BJP, sobretudo o período do Modi, iniciado em 2014, a gente teve um recorde dos ataques registrados a mesquitas, por exemplo. Em 2020, logo no início do ano, em fevereiro, pré-pandemia, vários grupos sociais fizeram manifestações pacíficas contra algumas medidas do governo Modi, inclusive sobre essa questão, né, da necessidade de deixar os muçulmanos terem liberdade de culto e outros pontos nessa linha. E essas manifestações escalaram. Mais de 50 pessoas foram mortas, mais de 40 dessas mortes foram muçulmanos, e houve novamente uma crítica de que a polícia foi complacente e de que o governo depois não investigou o que aconteceu. Então, como se o Modi estivesse repetindo, né, o que ele fez enquanto líder estadual, agora, né, num plano federal. Então, infelizmente, há sim uma certa perseguição às minorias na Índia e uma certa dificuldade do governo Modi de ser efetivo em relação a coibir esse tipo de comportamento.
Gostaria que você comentasse, professora Mariana, a respeito do uso do yoga feito em público, uso político. Aqui no Ocidente é uma maneira de bem-estar, mas na Índia o uso do yoga é diferente. Você pode falar sobre isso?
Posso, é bem diferente, isso se associa com um ponto que eu comecei a mencionar para vocês no início aqui da nossa conversa, sobre o hinduísmo ele ser algo para além de uma religião e ser algo mais relacionado a um estilo de vida também. Então a gente vê na Índia, por exemplo, diversas práticas, tanto em relação ao yoga, quanto em relação, por exemplo, à medicina ayurvédica também, que prevêem essa conexão entre o corpo e a mente, né? Então, segundo, né, a religião hindu, o corpo só vai estar são, né, se ele estiver conectado com uma mente em plenitude. E a yoga é, para eles, né, uma forma de se chegar a esse estado. Essa é a narrativa, assim, oficial religiosa. Mas também é algo que a Índia usa para se capitalizar internacionalmente, sobretudo porque a yoga está muito associada a essas imagens que a gente tem de pacifismo, essas imagens que a gente tem de bem-estar. Então a Índia promove, né? Não é à toa que a Índia promove a yoga como um instrumento de soft power, porque ajuda a mostrar a Índia como um país que também promoveria valores relacionados a isso. Então, fazer yoga em público, difundir a medicina ayurvédica pelo mundo, as técnicas de massagens indianas, os mantras, tudo isso está muito relacionado também com essa ideia de levar uma ideia do país que está associado a valores de bem-estar, né, valores pacíficos que são valorizados, né, dentro dessa relação cultural entre os países.
Voltando à questão da eleição, professora, com 70% a 85% de aprovação, mas tendo uma grande diferença social, né, desigualdade, como é que ele consegue fechar essa conta?
Pois é, essa é uma ótima pergunta. Há muitos questionamentos sobre de onde vêm também esses percentuais de aprovação, tá? Esse é um ponto que eu acho importante mencionar, porque a gente sabe, isso também é uma realidade aqui no Brasil, que nem todo mundo, é possível acessar todo mundo uma amostra realmente representativa na hora de fazer esse tipo de pesquisa de opinião. Mas o Modi, ele é visto, né, sobretudo pelos indianos que professam o hinduísmo, como um líder forte e como um líder que levou a Índia a assumir o seu verdadeiro lugar no mundo, né? E esse também é um ponto interessante da gente destacar. Muito vinculado à filosofia hindu, tem a ideia de que a Índia é uma civilização milenar que está destinada a grandes feitos. Então, os indianos em geral, e isso é algo que perpassa vários espectros políticos, não é algo específico do BJP nem do Modi, tem a ideia de que a Índia atualmente tem uma inconsistência entre o status que ela ocupa e o status que ela deveria ocupar. E o Modi, ele foi muito habilidoso, inclusive em usar a política externa, para mostrar ao povo indiano o que o povo indiano acha que a Índia merece ser. Então, tudo no governo do Modi é muito grandioso. Então, durante a liderança do Modi, a Índia fez as maiores recepções a líderes estrangeiros. Então, dentro, associado assim, a essa ideia de grandeza, mostrar a grande Índia, que não é a Índia que foi...
Pousou uma sonda na Lua.
Exatamente, exatamente. Aí, mais um exemplo dessa grandiosidade, né, que eu falo para vocês. O governo que levou a Índia, né, a ultrapassar a França e o Reino Unido como as maiores economias do mundo, que projeta a Índia, que até 2030 a Índia vai ser a terceira, né, só atrás dos Estados Unidos e da China. Então eu acho que ele tem muito associado a ele esse período, né, de 2014 para cá, então durante 10 anos, dessa virada de chave da Índia assumir o status de grande potência que ela almeja. Então eu faço uma leitura de que isso pode estar relacionado com os altos índices de aprovação que ele tem, apesar dos problemas internos.
Como é que é a votação da Índia? Eles usam cédulas de papel?
Olha, usavam até bem recentemente, tá? Até mais ou menos o final da década de 90, a Índia usava cédulas de papel. Só que, novamente, né, pensa que usar cédulas de papel para contar 1 bilhão de votos não era um processo muito eficiente. Toda eleição isso gerava também críticas sobre fraudes, etc. Então, desde então, sobretudo a partir dos anos 2000, a regra na Índia é usar as urnas eletrônicas, tá? É uma tecnologia diferente das urnas eletrônicas do Brasil, mas é um sistema de votação digital que a Índia, inclusive, exportou essa tecnologia para outros vizinhos, sobretudo pequenos países asiáticos. Eles ainda usam cédulas de papel em alguns casos específicos, como, por exemplo, áreas remotas ou áreas rurais, em que, inclusive, o uso das urnas eletrônicas poderia ser uma dificuldade, né, para o voto das pessoas. E aí, nesses lugares, assim, a gente tem alguns relatos e algumas fotos de que é tudo feito de uma forma bem primitiva, mas surpreendentemente eficiente, né? E como muitas pessoas não têm documentos ou têm nomes muito parecidos, eles controlam quem já votou pintando a unha da pessoa. E aí, se a pessoa chega lá com a unha pintada, eles sabem que a pessoa já votou e aí elas não votam novamente.
Ué, mas e se a pessoa tirar o esmalte da unha?
Não, existe acetona na Índia, não?
é uma tinta permanente que demora aí mais ou menos uns 7 dias para sair. Não é tão fácil
isso,
de,
né,
remover, não.
Muito.
Então... é interessante, é uma forma de controle que, para quando você tem mais de 1 bilhão de pessoas ali a olho nu, você já consegue fazer, né, uma primeira triagem.
Agora, quando a gente fala em Índia, eu pelo menos lembro de Bollywood, né? E ultimamente eu tenho percebido nas redes sociais uma quantidade imensa de vídeos onde pessoas preparam comida não exatamente com aquela higiene que você reivindicaria. Não sei se você recebe a mesma, tá na mesma bolha que eu, por exemplo, né? Recebe às vezes uns vídeos iguais a esse. O que eu queria saber, assim, é qual é a Índia? Tudo é Índia. Ou qual é a imagem da Índia que eles querem fazer o Ocidente enxergar?
Olha, tudo isso é Índia, tá? E eu acho que é aí que reside, digamos, a maravilha do país. Porque eles não fazem o país para o Ocidente enxergar. Eles fazem o país que eles querem fazer. Eu já fui para a Índia diversas vezes, então estou falando aqui até como observadora, né?
Boa!
Eles realmente têm padrões de higiene que divergem muito do que a gente, sobretudo nós brasileiros, tá? Porque nós brasileiros somos muito higiênicos comparados com vários outros povos do mundo.
Aquela comida de rua, né, que o cara vai fazendo assim, ele limpa na barra da calça e usa uma água não exatamente branquinha, né, pra continuar cozinhando.
É bem por aí.
Não gosta muito de tomar banho. Ela usou alguns eufemismos aqui, né, eu percebi, mas pode continuar.
Não, eles têm realmente um padrão de higiene que é diferente do nosso daqui. E isso, assim, para todas as áreas da vida, né? Então, por exemplo, vocês devem saber que para o hinduísmo, né, a vaca é um animal sagrado.
Sim.
Então, quem tem a prioridade no trânsito, por exemplo, é a vaca.
Exatamente. Dá certo e tudo.
A vaca passa. Exatamente. Dá com o rabo. A vaca passa. Então, assim, a vaca defeca. E aonde a vaca defecou e tudo bem, porque é da vaca. Então, assim, se a gente problematizar tudo que a gente vê na Índia, a gente volta para casa, não curte. E, assim, a gente aqui no Brasil tem um sistema, por exemplo, de coleta de lixo, um sistema que lá tem, mas ainda não é universal, né? E ainda não está tão difundido assim. Então, realmente, existem questões de higiene que, para nós aqui, são muito marcantes, mas que, para eles lá, não são. Assim, surpreendentemente, eles convivem bem. Isso faz parte ali da forma deles de viver.
Mas muita gente frequenta o hospital por causa disso, não?
Não, não tanto. Quem frequenta é o estrangeiro, que não tem
o
anticorpo.
É o anticorpo, né? O famoso anticorpo, né?
Eles já são criados, né, assim, nesse meio, sabe? Então, a comida não faz mal a eles. Esse tipo de coisa não faz mal a eles. O que a gente tem, assim, de principal problema, né, de saúde na Índia são as bactérias, né? Porque a Índia, por ser um país que produz muito remédio, sobretudo remédio genérico, as pessoas lá toma-se muito antibiótico para aqueles que não professam a medicina ayurvédica pura, né? Que é menos alopata. Então, cria-se resistência a bactérias. Então, essa é uma questão, assim, mais de saúde 5 estrelas, digamos assim, que eles têm por lá. Mas uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar é que existe na Índia um turismo de classe média, alta, em que você passa muito bem, obrigado, sem ser perturbado ou sem ser, digamos, sem ter que absorver nenhum tipo desses problemas de higiene que a gente vê normalmente. Então, assim, existe na Índia comida suja na rua? Existe, mas existe no Brasil também, né? E a gente aqui no Brasil não come elas, então é uma opção também, sabe? Então, eu sempre gosto de brincar que se a gente se apegar só no problema, a gente não vai para a Índia. Mas se os estrangeiros também se apegarem no problema, eles não vão para o Brasil. Então a gente tem que olhar pelo lado positivo. Eu acho que faz sentido para eles a forma como a sociedade deles funciona. Então eu respeito. Eu tento me integrar o máximo possível naquilo. Eu não faço o que eu não me sinto confortável. Mas é, enfim, é um país que tem, né, o seu brilhantismo e a sua inovação muito associada a essa forma também meio caótica de se fazer as coisas, né? Eu acho que caótica é um bom termo.
Agora, professora Mariana, existe a possibilidade da Índia sair do BRICS, por exemplo? A gente pode um dia imaginar isso, não?
Olha, essa é uma boa pergunta e eu acho que isso abre, né, um pouco o nosso alerta, sobretudo agora a partir da decisão do Milei, né, de não efetivar a entrada da Argentina. Essa é uma questão que vem sendo colocada e não de forma muito clara, eu vou explicar por quê, também no debate das eleições, né? E aí, voltando o gancho para a questão das eleições. O Gandhi, né, ele lidera uma coalizão de aproximadamente 28 partidos, que é chamado pelo acrônimo Índia também, né? Que é Indian National Developmental Inclusive Alliance. E essa coalizão, a Índia, pega desde o Partido do Congresso, do qual o Gandhi faz parte, até o Partido Comunista, por exemplo. É, digamos, uma frente ampla para poder tentar derrotar o...
O que está lá, né? O atual.
Exatamente. Tentar evitar, né, um terceiro mandato consecutivo do BJP, como eu mencionei para vocês. E... Para a Índia, por que eu falei que isso não tem aparecido de forma tão clara no debate eleitoral? Para a Índia, o BRICS não é tão central como é para o Brasil. A gente aqui no Brasil fala muito do BRICS como se fosse uma prioridade, como se fosse algo estratégico. E para a Índia, o BRICS é uma coalizão como várias outras do qual a Índia faz parte. Eu diria que a Índia valoriza mais, assim, e prioriza mais as suas questões de segurança regional do que esse tipo de fórum mais amplo. Então, para a Índia, por exemplo, a aliança que a Índia tem com o Brasil, que faz mais sentido para eles, não é o BRICS, é o G4, que pede pela reforma do Conselho de Segurança da ONU, tá? Então, assim, o BRICS não aparece tanto nas eleições e tanto no debate público como a gente vê acontecendo aqui no Brasil. Para o Modi, o BRICS é confortável, é uma aliança do qual ele se sente confortável em fazer parte. O Modi participou, né, das cúpulas dos BRICS que ocorreram, sediou a cúpula dos BRICS, então eu não vejo nenhum risco de saída caso o Modi se reeleja, que é o que tudo indica, é o que vai acontecer. Se o Rahul Gandhi for eleito, a única questão que eu acho que pode pegar é que o Rahul Gandhi, ele é um pouco mais cuidadoso, digamos assim, em fazer alianças com a China. Ele acha que a China, por exemplo, cooptou o BRICS e que hoje em dia o BRICS segue uma agenda chinesa. E aí ele sempre traz à tona essas questões históricas mal resolvidas entre os dois países que a gente conversou. Mas eu ainda assim acho que os custos políticos da saída não seriam favoráveis em relação aos benefícios de se manter no BRICS. Então, assim, posso estar errada, mas a minha leitura é de que ele não tiraria, tá, a Índia do BRICS. E só um comentário, que eu sempre gosto de ressaltar isso, gente. O Rahul Gandhi, a Indira Gandhi e tal, não tem nada a ver com o Mahatma Gandhi, tá? O Mahatma Gandhi, que, enfim, aquele símbolo fofinho que a gente tem da liderança da Índia, eles não são parentes.
Sério?
As pessoas não são parentes.
O Marcelo achava que sim.
Não, eu e o mundo, né? Fora a Índia e fora parentes. A professora Mariana achavam.
Não, eu que eu já tinha lido antes.
Aham, tá.
Eles não são parentes. Então, às vezes, quando a gente fala, quando eu falo para as pessoas assim, ah, o Rahul Gandhi é candidato, as pessoas associam ele, ah, é o bisneto do Gandhi, é uma coisa fofinha. Não, tem nada a ver.
Uma coisa fofinha.
Ele é um político.
É o Gandhi lá é Silva, um, né? É como da Silva, dos Santos.
É tipo isso.
Tá.
Ele é um político de carreira como qualquer outro, tá? Ele não é, assim, um fofinho bisneto familiar do Mahatma Gandhi que vai marchar pela Índia levando a liberação do povo. Não é exatamente isso também.
Agora, pra gente encerrar, a Índia também quer, você falou da reforma do Conselho de Segurança da ONU, a Índia também quer um assento permanente, né? Assim como o Brasil.
Sim, sim, quer muito.
Tem chance?
Então, eu acho que não tem chance por um fator muito básico, que é o fator China. Tá? Eu acho que a China, né, como para qualquer reforma do Conselho de Segurança da ONU acontecer, você precisa que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança estejam de acordo, né? É o que o procedimento de reforma da Carta da ONU prevê. Para que isso possa acontecer, os 5 têm que estar de acordo. Eu não vejo nenhum cenário em que a China aprove a entrada da Índia. tá? Não só pelas questões de fronteira, como eles têm, mas a Índia carrega um pouco, né, essa responsabilidade de ser o único país inteiramente asiático, já que a Rússia não é inteiramente asiática, a estar no Conselho, e eu acho que ela não está aberta a abrir mão disso. Da mesma forma que a China se opõe muito à entrada do Japão, que também é um candidato. Tá? Então eu não vejo uma possibilidade de entrada da Índia pela China, porque os Estados Unidos apoiam a entrada da Índia oficialmente, né? Desde o governo Barack Obama a Índia tem o apoio dos Estados Unidos, mas da China dificilmente terá.
Mas a questão nuclear nisso pesa?
Pesa, mas eu não acho que é o principal ponto, não. Eu acho que é mais por essa questão de manter o equilíbrio de poder ali na região asiática, né? Porque se a gente for parar para pensar, é a região mais nuclearizada do mundo. A gente tem a China, a gente tem a Rússia logo em cima, a gente tem a Índia, a gente tem o Paquistão, e se a gente expandir um pouco mais, a gente ainda tem a Coreia do Norte e Israel. Né? Então é a região mais militarizada do mundo. E ter se tornado potência nuclear não fez com que a Índia entrasse no Conselho de Segurança, né? Lembrando que a Índia completou o ciclo nuclear em 98. A Índia não entrou no Conselho de Segurança só por ser nuclear, ao se tornar nuclear. Então eu não acho que isso é o definidor. Eu acho que é mais realmente uma questão da China de não querer dividir poder.
Tá certo. A gente conversou com Mariana Albuquerque, que é professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Mariana, foi muito bom os seus esclarecimentos sobre a Índia. A gente aqui vai ficar de olho nessa votação, esperando o melhor resultado, e com certeza teremos a sua companhia aqui no Mundioca durante esse ano de 2024 para voltar a falar sobre Índia.
Até porque eu fiquei curiosa a respeito das viagens da professora Mariana para a Índia. Vamos explorar mais isso em outros momentos.
Ela está aqui pensando aqui, professora, quer comer, rezar e amar, aquela vibe, tá? Eu conheço ela.
Mentira, não tem nada disso
não. Não foi uma viagem para me encontrar espiritualmente, é porque a minha tese de doutorado foi sobre a política externa da Índia, então eu fui várias vezes por questões mais acadêmicas do que filosóficas.
Viu,
mas
Marcelo?
Eu fico à disposição.
Marcelo, às vezes, é fofoqueiro, quer
ela
saber
gosta,
da vida.
Ela quer saber da Julia Roberts, se ela conseguiu ou não.
Infelizmente, não.
Obrigado, professora, pela sua participação.
Tchau, beijo.
Tchau, tchau.
Bora lá pro mundo bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, você já pensou em parar de comer carne?
Já pensei e dispensei rapidamente, que eu acho que eu sou carnívoro mesmo.
Eu sou também, mas ainda não sou decidida a respeito de se paro ou não paro. Aqui na redação tem algumas pessoas que não comem carne, pelo mesmo motivo que eu gostaria de parar de comer carne.
Mas vou te revelar que eu já fui muito mais carnívoro do que hoje. Antigamente comia muito mais.
Eu vou te dizer, mas esse negócio de ir à churrascaria, de comer muita carne, também tá até fora de moda, né? Por conta de questões ambientais. É o que circula nos meios, né? Esse negócio de se entupir de carne, a gente sabe que não faz bem, mas também não vamos nos... Não faz não, Marcelo, não adianta sussurrar.
Faz sim, volta e meia faz. Não faz todo dia, mas uma vez. Uma vez ao mês, uma vez ao semestre.
Bom, vamos mudar de assunto, porque a gente não é nutricionista aqui nem médico.
Siga.
Uma ex-vegana que agora se identifica como carnívora tem feito sucesso no TikTok revelando detalhes da sua dieta. A Bela diz comer nada menos do que 22 ovos e um tablete de manteiga por dia.
Porra, exagerando.
Vou dizer uma coisa, tenho certeza que a Bela não deve ser casada.
O colesterol dela deve ser baixinho, né?
Pensei nisso também. A mulher também deixou muita gente boquiaberta ao revelar que come carne bovina crua. Ela garante que a sua dieta rica em carne, muitas delas gordas, como o bacon, ajudou a curar seu eczema, psoríase, acne cística e rosácea, sem qualquer comprovação científica. É o que ela acha, né?
Era mais fácil ir a um dermato e resolver a vida dela, né? Mas tudo
depois
bem.
De ser vegana por 6 anos, ela chega a dizer que a sua dieta extrema a curou por dentro e por fora. Os vídeos da Bela na rede social geraram debates. Muitas pessoas se mostraram preocupadas com os efeitos que a dieta da TikToker terão sobre a sua saúde. Uma internauta comentou: nunca mais sentirei que não estou saudável. Aí outro questionou a mesma coisa que você. E os níveis de colesterol? Apesar das críticas, Belas disse manter firme na dieta. Eu queria ver uma foto dela, se tá gorda, como é que tá o corpo dessa moça.
Até que tá normal, aparentemente.
Por enquanto, né? Se continuar assim, dificilmente ela não vai...
Durar muito, vai.
Não sofro mais com inchaço crônico, vício em açúcar, confusão mental e fadiga. E tudo isso por causa do que eu como. Nossa pele é uma tradução direta de como está nossa saúde intestinal, e a minha pele sofria quando eu comia exclusivamente plantas e carboidratos. Comer apenas carne, manteiga e ovos me curou por dentro e por fora. O Daily Star reportou o caso da Bella e citou o sistema de saúde público do Reino Unido. O NHS, que é o sistema de saúde público do Reino Unido, nos aconselha a seguir uma dieta equilibrada para nos mantermos saudáveis. Eles dizem: isso significa comer uma grande variedade de alimentos nas proporções corretas e consumir a quantidade certa de alimentos e bebidas para atingir e manter um peso corporal saudável. É, acho que o equilíbrio é a grande chave de tudo, né? Apesar de que não somos médicos, não somos nutricionistas aqui, mas eu acho que tá um pouco demais a dieta dessa moça.
Eu tenho amigos que são veganos, que adoram ser veganos, e tá tudo bem também.
É, cada um sabe de si, né?
Exatamente.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim.
A hora de a gente dar tchau, né? Tamo com o tempo corrido. Arroba Mundioca com K no Twitter. Arroba Mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Mande um beijo pra mim. Beijos e tchau, tchau.
Tchau, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.